E aí, meu querido aluno ou aluna da Talk to You, sejam bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos falar sobre preposições, beleza? Bom, espero que vocês estejam todos bem, todos prontos para mais uma aula super completa aqui da Talk to You, né? Então, vamos lá. Você já está com o seu caderninho aí do lado, né? Você já sabe como funcionam as nossas técnicas de estudo ativo, beleza? E, gente, eu quero que vocês me vejam aqui como um amigo, tá? Uma pessoa que tá te acompanhando nos estudos. Eu não quero ser essa figura chata de professor. Eu quero ser um amigo instrutor, tá bom? Assim a gente consegue ter muito mais naturalidade aqui no nosso, na nossa caminhada, né? Tanto que eu viro e mexo, fico falando pra caramba aqui nas aulas, né? E você vai me ver ainda falando muita coisa aleatória nas próximas aulas, porque eu acho que é legal, isso complementa a nossa aula, beleza? Então, chega de papo, vamos falar das preposições, né? Uma das áreas que mais desperta ansiedades e dúvidas, né, em quem está estudando a língua inglesa é o uso das preposições, né? Por quê? É importante a gente ressaltar que, apesar de até mesmo falantes nativos do inglês terem certa dificuldade no aprendizado das preposições, existem algumas formas fáceis da gente assimilar corretamente o uso delas, tá? Então você está acompanhando comigo aí no corpo da aula, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras, repete a pronúncia em voz alta de tudo que eu falar em inglês, né? Você já sabe como funciona, já tá craque tirando onda aqui na Talk to You, não é verdade? Então, vamos aí, ó. Você tá acompanhando comigo? O que são preposições, né? Nós chamamos de preposições palavras que estabelecem relação entre duas ou mais frases, né? Esse tipo de relação é estabelecida do tipo subordinativa, ou seja, os elementos ligados dependem dessa relação para conseguir expressar um sentido, né? Para conseguir expressar uma ideia, tá? Agora vamos ver aí as preposições mais utilizadas, né? Você está acompanhando comigo no corpo da aula. Nós vamos ver cada uma, vamos ver alguns exemplos, como aplicar direitinho para a gente não se perder e não ficar com dúvida, tá? Então, começando aí na nossa primeira preposição, nós temos a preposição in, né? In. In, né? Significa em. Ou também pode significar dentro de, tá? Ela também pode ser utilizada para denominar largas escalas de tempo e de localização. Localização. Como assim, professor? Calma que a gente vai entender no exemplo. Olha aí como a gente aplica o in. Primeira frase de exemplo aí. Desculpa, você está acompanhando comigo aí no corpo da aula, né? Enquanto eu falo, você me ouve e faz a leitura associando direitinho as palavras e não deixa de repetir a pronúncia em voz alta, tá? Então, quando você me ouve, você lê, associa as palavras e repete também a pronúncia para treinar a sua fala, tá? Olha aí, ó, primeira frase nós temos: I put my watch in her bag. I put my watch in her bag. I put my watch in her bag significa eu coloquei o meu relógio na bolsa dela, né? Dentro da bolsa dela, né? Então, in her bag, na bolsa dela, dentro da bolsa dela, tá? Tranquilo, né? De entender a preposição in. Olha aí a segunda frase. I was born in 1991. Do I look old? I was born in 1991. Do I look old? Né? Então, eu nasci in 1991. Na 1991. Em 1991. In 1991. Ok? Pareço velho, tá? Então, I was born in. Eu nasci em. Ok? Podia ser a data ou também podia ser localidade, localização, beleza? Olha o terceiro exemplo aí, olha. Mark lives in America since last year. He loves American lifestyle. Mark lives in America since last year. He loves American lifestyle. Né? Então, Mark mora na América. Mark lives in America, tá? Então, poderia. É, o na no nosso, sim, no nosso português também faz sentido aí de ser encaixado, tá? Porque é no sentido de em América, né? Na localização da América, ok? Então, Mark lives in America. Mark mora na América, em América, tá bom? Vamos então partir para nossa segunda preposição, que é a preposição to, né? To. Essa preposição ela tem vários significados e várias aplicações que, conforme você for avançando seus estudos no inglês, você vai se deparar mais ainda, tá? Mas o principal significado de to é para, tá? Significa para. Pode ser em direção a um lugar, a uma pessoa, a uma coisa, tá? Independe. Mas o to, ele tem mais esse sentido de para, de direcionamento. Vamos ver aí, ó, as frases de exemplo para a gente entender direitinho. Primeiro, let's go to Brazil. I love there. Let's go to Brazil. I love there. Vamos para o Brasil. Let's go to Brazil. Para Brasil, né? Eu amo lá, tá? Olha o segundo exemplo aí, ó. I am heading to the theater. I am heading to the theater. Estou indo para o cinema. To the theater. Para o cinema, ok? Repara que theater é uma palavrinha aí que significa cinema, não significa teatro, ok? É um falso cognato. Toma muito cuidado com isso. E como eu já falei aqui, é muito legal que nas nossas aulas a gente aprende gramática, mas aprende frases também com a gramática aplicada ali na frase para a gente entender como funciona, né? Que é muito importante. E nas frases a gente aprende novas palavras, né? Que vai absorvendo e vai enriquecendo cada vez mais a nossa bagagem de conhecimento, né? Então, theater, você já aprendeu que não é teatro, embora a escrita seja parecida, né? O significado é cinema. Tá? I am heading. Heading é você está indo em direção, está se encaminhando para tal lugar. I am heading to the theater. Eu estou indo para o cinema. Olha aí a terceira frase de exemplo, ó. Please send the email back to me. Please send the email back to me. Por favor, mande o e-mail de volta para mim. To me. Para mim, ok? Fácil o to, né? Vamos então na nossa terceira preposição, que é a preposição for. For nós temos, pode ter diferentes significados, né? Ele pode indicar a utilidade de alguma coisa, né? Pode ser para a utilidade de alguma coisa. Pode indicar um tempo, né? Ou a duração de alguma coisa. E também pode indicar motivação, pensamento, um sentimento. Vamos ver aí a aplicação do for. O for, ele também tem o sentido de para, assim como o to. Só que o to, como nós acabamos de falar, ele tem esse sentido de direção para tal lugar, para tal pessoa. Tá? Já o for aqui, a gente vai ver ele aplicado como para, só que com três significados diferentes. Ó, vamos ver o primeiro aí, indicando utilidade. Olha a primeira frase aí, você está acompanhando comigo no corpo da aula. Ó. This building is used for shows and workshops. This building is used for shows and workshops. Este prédio é usado para. For shows, para shows e workshops. Entende que esse para não é de direção, não é como a gente falou lá, vamos para o Brasil. Não, é diferente. É que o prédio é usado para shows e workshops. É, não é no sentido de direção, beleza? Olha o segundo exemplo aí. É no sentido de indicar a utilidade de alguma coisa. Olha o segundo exemplo, a segunda frase. I baked a delicious cake. For your birthday. I baked a delicious cake for your birthday. Eu fiz um bolo delicioso para o seu aniversário. For your birthday. Não é no sentido de direção, tá? E o terceiro exemplo. I will study for my exam the whole year. I will study for my exam the whole year. Eu estudarei para minha prova o ano inteiro, né? Eu estudarei para minha prova, for my exam, ok? Então, ó, exam é mais uma palavra interessante da gente aprender, que é outro falso cognato, tá? Exam, a gente acha aqui no português é o quê? Exame, né? Uma consulta médica nesse sentido. Só que não. Exam é uma prova, né? De escola, de faculdade. Exam, ok? I will study for my exam the whole year. Gente, não deixa de repetir a pronúncia de tudo que eu falar em inglês, tá? Solta a voz mesmo, mesmo sozinho aí, eu já falei. Não fica com vergonha. O importante é você treinar a fala, porque é assim que você vai avançando cada vez mais na língua inglesa. E se eu estiver indo rápido demais, é só você voltar à aula, você pausar um pouco. Você é o dono do play aí, então não dá bobeira. Vamos agora ver então o for, que faz o sentido de indicar tempo ou duração de alguma coisa. Olha, a primeira frase aí. I worked there for 20 years. I worked there for 20 years. Eu trabalhei lá por 20 anos. For 20 years. Por 20 anos, entendeu? Então a gente não tá fazendo direção, não tá falando de utilidade, mas a gente tá falando de uma duração, de um tempo, tá? Então, for 20 years, por 20 anos, beleza? Olha o segundo exemplo aí, olha. John has been married for 6 months. John has been married for 6 months. John está casado há 6 meses. For 6 months. For 6 months. Há 6 meses. Por 6 meses, tá? E o terceiro exemplo. Susan attended university for a few months. Susan attended a university for a few months. Susan frequentou a universidade por poucos meses. For a few months. Por poucos meses, ok? E agora vamos entrar aí no próximo tópico do for, é quando a gente utiliza ele para expressar motivação, né? Um pensamento, um sentimento, alguma atitude, tá? Olha aí a primeira frase de exemplo. I am so happy for you. I am so happy for you. Estou muito feliz por você. For you, por você, né? Você está expressando ali um sentimento. Segundo exemplo. We all feel sorry for your loss. We all feel sorry for your loss. Nós todos sentimos muito pela sua perda. For your loss, né? Pela sua perda. Ou por sua perda, tá? Você pode adotar o for nesses dois sentidos, para e por. E o terceiro exemplo aí, para a gente fechar o for, nós temos: I decided to marry for a reason. I love him. I decided to marry for a reason. I love him. Eu decidi me casar por um motivo. Eu o amo, né? Vamos entrar então aí na nossa próxima preposição, né? Que é a preposição of. Of, tá? O of, gente, toma muito cuidado. Quando a gente tem o of com dois Fs, OFF é no sentido de desligar, off, ok? Desligar, turn off, desligue, tá? Mas esse off, ele é com um F só, é uma preposição, então toma bastante cuidado para não confundir. E quando você estiver montando a sua frase, você quer colocar essa preposição off, você acaba botando com dois Fs, porque a frase vai perder todo o sentido, beleza? Olha aí, então vamos ver o off em duas situações. A primeira, ele é usado para estabelecer conexões e noção de posse, né? Então ele conecta duas coisas e também faz o sentido de posse. Vamos ver três exemplos aí para a gente entender a aplicação, como em toda aula a gente faz. Primeiro, don't touch it. That's the money of my boss, of my best friend's mother. Don't touch it. That's the money of my best friend's mother. Não toque, é o dinheiro da mãe do meu melhor amigo. Of my best friend's mother. Da mãe do meu melhor amigo, né? Então, that's the money of é o dinheiro da ou do, tá bom? Então ele tá conectando a frase, né? Don't touch it, por quê? Porque é o dinheiro da mãe do melhor amigo e também fazendo sentido de posse, né? Que o dinheiro é daquela mulher, para não tocar ali, ok? Olha aí o segundo exemplo. The secret of life is never stop dreaming. The secret of life is never stop dreaming. O segredo da vida é nunca parar de sonhar. The secret of life, o segredo da vida, né, é nunca parar de sonhar. Ele está fazendo uma conexão aí da frase, das orações, né, da primeira parte. O segredo da vida é o quê? É nunca parar de sonhar, tá? E o terceiro exemplo aí. I always dreamed of being a doctor. I always dreamed of being a doctor, né? Então eu sempre sonhei em ser médica, tá? Então I always dreamed de quê? Né? Essa é a primeira parte da frase. Of being a doctor. E a segunda parte, né, que tá conectando a palavra of, tá conectando a segunda parte da frase, que é ser médica. Então, eu sempre sonhei em ser médica. Of being a doctor. Em ser médica, ok? E o próximo uso aí do of, nós também utilizamos ele para relações numéricas e também de proporções, né, de tamanho e quantidade. Olha aí os três exemplos. O primeiro. Three cups of milk. Three cups of milk. Três copos de leite. Of milk. De leite, ok? Segundo exemplo. 10% of all Americans speak more than two languages. 10% of all Americans speak more than two languages. Então, 10% de todos os americanos falam mais de dois idiomas, né? Então, 10% de todos. 10% of all. De todos, beleza? Ele está estabelecendo a relação numérica aí. E o terceiro exemplo. A large amount of money was found. A large amount of money was found. Uma grande quantidade em dinheiro. Of money, em dinheiro, de dinheiro, né? Poderia ser também, foi encontrada, né? Então, a large amount é a primeira parte aí da frase e estabelece a relação numérica com a segunda parte da frase. Of money was found, né? A large amount of money was found, ok? Fácil, né? É só você memorizar as expressões, né? Então, nós vimos aí, nós temos o in, nós temos o to, o for e o of. Não são muitas, né? E é só você identificar, absorver o sentido de cada uma delas na frase, né? É claro que, como nós vimos, tudo sempre vai depender do contexto, tá? Mas algumas preposições atendem mais de um sentido. E isso você pega com a prática, conforme o inglês for se tornando parte do seu dia a dia. Beleza? Então, ó, eu vou deixar uma tabelinha aí para vocês com outras preposições que são muito importantes da gente aprender, tá? Nessa primeira pincelada, a gente vai aprender e focar mais nas quatro que nós acabamos de ver, mas existem algumas outras que também são muito importantes para a gente formular nossas ideias e colocar nossas expressões para fora, tá? Então, se acompanha aí na tabelinha, não dá bobeira, tá bom? Agora você vai praticar o estudo ativo, né? É muito fundamental você aprender a estabelecer sentidos, compreensão nas frases que você foi elaborar e também identificar esses sentidos nas frases que você se deparar por aí, né? Então, agora, para você praticar o estudo ativo, não ficar só de braço cruzado, deixando entrar no ouvido e sair no outro, não é isso que eu quero para você. O que que você vai fazer? Durante a aula você foi acompanhando comigo e agora você vai transcrever à mão para o seu caderninho. Todas as preposições que nós acabamos de aprender, inclusive as últimas aí da tabelinha, tá? Então, transcreve à mão, você sabe como esse exercício de você praticar o estudo ativo te traz bons resultados e daqui a pouquinho você vai estar colhendo os melhores frutos possíveis. E eu te garanto isso, tá? Se você quer ter bons resultados em qualquer coisa na sua vida, você tem que praticar. tá? Não adianta você ir para a faculdade de direito e só ficar ouvindo o professor falar. Não, você tem que ler, você tem que absorver, você tem que treinar, você tem que olhar site, você tem que olhar no Tribunal de Justiça do Supremo, não sei o quê. Você tem que estar sempre inteirado no assunto, né? E quando você está na faculdade de medicina, funciona da mesma forma. Você não vai ficar só vendo o professor operar um coração. Vai ter uma hora que você vai ter que botar a mão na prática. Vai ter uma hora que você, mesmo que você esteja mexendo ali num robô, alguma coisinha, você vai ter que colocar a mão na massa, beleza? Então, leva isso para sua vida. Tudo, tudo, tudo que você tá se aperfeiçoando, você precisa praticar. Não pode ter só a teoria, tá? E aqui na Talk to You, eu te proponho o estudo ativo justamente com esse intuito, de que quando finalizarmos a aula, quando você vai acompanhando tudo comigo e a gente termina, você pratique o estudo ativo. Aí é a sua hora de colocar a mão na massa, beleza? É a sua hora de agir, se movimentar e fazer com que o conteúdo da aula tenha valido a pena. Não adianta só deixar não entrar no ouvido, ficar mesmo, falar, ah, gravei na minha cabeça, tá bom. Não, não adianta. Você vai estar mentindo para si mesmo. Amanhã eu tenho certeza que você vai acordar, você vai ter esquecido quais são as preposições, tá? Então, pratica o estudo aí, o estudo ativo, pega seu caderninho, transcreve à mão todas as preposições que nós acabamos de ver, os exemplos, né? As frases de exemplo, essas últimas preposições da tabelinha. E se você tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para te ajudar. Só não queremos ver você tendo resultados menores do que todos os outros nossos alunos que praticam o estudo ativo. E antes de sair do básico, já tem muita galera que está avançada, tá? Porque a gente está aqui caminhando na gramática, daqui a pouco a gente começa a entrar em verbos e a gente começa a aprender enriquecimento de vocabulário, e aí vem substantivos, e vem melhorando cada vez mais e crescendo cada vez mais a nossa bagagem de conhecimento, né? Os nossos tijolinhos do castelo. Lembra dessa metáfora? Então, essa aula foram mais uns dois ou três tijolinhos aí para o seu castelo. Então, passa cimento neles para eles grudarem, que é você fazer o estudo ativo, senão eles vão cair, tá? Então é isso, gente. Chega de papo, um beijo, um abraço e até a próxima aula.